naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. Cinema com rapadura.com.br. Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o verão norte-americano de 2010. Quais os principais lançamentos desses 4 meses? Maio, junho, julho e agosto. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Ai, Jurandir, que faço aniversário em setembro e nunca teve um grande filme, Jurandir.
Direto do SOS Hollywood, Fábio Barreto.
Eu não vejo a hora do verão americano começar, porque assim, o frio vai embora e muitas outras pessoas vão descobrir que, assim como eu, elas são discípulas de M. Night Shyamalan.
Isso aí, nós vamos dar dicas de vários filmes pra você anotar aí. Em maio eu quero assistir tal filme, em julho eu quero assistir tal filme. Então anote aí, faça a sua lista de preferências. Quais os filmes que vocês têm mais expectativa pra assistir? Quais aqueles que vocês vão passar longe dos cinemas? Coloque aqui nos comentários, ajude a fazer um programa bem completo sobre este verão de 2010. Já voltamos.
E-mails.
E-mails. Vamos lá, Maurício.
Vamos lá, Jurandir.
Maurício, tu sabe qual é a febre agora, né, Mal? A febre atualmente.
Twitter.
Ah, essa é a febre da internet. A febre agora que tá todo mundo colecionando. É o álbum da Copa do Mundo, Mal. Comprei o álbum.
Lembre as pessoas, Jurandir, que ele é autocolante. Não precisa colar com...
Cara, que bizarro. Eu sou tão velho que eu colecionava as coisas lá no final dos anos 90, dos anos 80, assim, anos 90. E você usava cola pra colar, né, as figurinhas. E eu usei a cola em duas, depois que eu reparei que era adesivo.
Estragou o álbum, Jurandir.
Nada, eu consegui consertar. É uma febre, todo mundo. PH tá colecionando também. A gente já tá trocando figurinha, jogando bafo. Sabe jogar bafo?
Muito só não bom. Pode ter bafo.
Continuei colecionando. A gente tava até relembrando, né, os álbuns antigos, assim, do Fred, do Jason, né? Que álbum legal aquele, a dose dupla do terror, né? Terror em dose dupla.
E hoje, e tu sabiamente disse, né, Jurandir, que hoje não tem mais esses álbuns por causa que tem a internet.
Exato.
A internet tirou essa possibilidade, então, da gente ter colecionáveis mais, né?
É, eu acho que foi... É só o futebol que sempre teve aí, mas esse ano é que tá voltando mais, né? Parece que estamos numa época que a gente tá resgatando muito, né? Aquele que era bom antigamente. E essa, o álbum é uma delas, né? E quem diria que nos anos 2010 a gente iria estar colecionando figurinha, né, Mal? Muito bom, vamos lá, Maurício. Muitos e-mails referentes ao programa sobre grandes momentos, a volta dos grandes momentos. Tem gente com raiva da sua escolha, Maurício. Lua Nova.
Hoje eu não entendo, Jurandir, por que que as pessoas fazem isso? Esqueçam o filme, peguem o momento que tem em outros milhões de filmes.
Engraçado, foi uma pessoa dizendo lá que entendeu, porque aqui na abertura eu falei que pelo menos 90% desses filmes você tem que assistir.
90. Eu estou adorando. Aconteceu algo que sim, é possível. As pessoas mudam de opiniões, somos mutáveis, somos metamorfoses ambulantes. E sim, hoje estou fã da franquia Crepúsculo.
É o Edward deu uma mordida no Mal.
Não, a Bela.
Vamos ligar pra alguém, Mal? Vamos pedir pra produção mandar aqui os telefones? Ok. Aí, Mal, tem um papel aí, Mal? Com os telefones aí?
Tem, peraí. Jurandir, é muitos telefonemas, gente.
Escolher dois apenas, não.
Tá, bom, peraí, deixa eu jogar pro ar aqui, peraí.
Pronto, tá com o ar.
Ok. Ai, meu Deus do céu. Deu, achei.
Pronto, vamos ligar a Rapadura Fone.
Ei, alô? Ei, alô? Rapadura Fone.
Marcos?
Isso?
É o Marcos?
Fala, Maurício, beleza?
E aí, Marcos, beleza? Você está no Rapadura Cast.
Nossa, cara, não acredito, cara.
E aí, Marcos, tudo bom?
É muito surreal isso. Bom, meu celular tá acabando a bateria, você vai ter a ligação.
Tem problema, não. A gente inventa uma voz, o Maurício Tibita aí.
E aí, qual que é o episódio essa semana?
No Rapadura Cast passado, nós fizemos um podcast sobre grandes momentos. Você lembra, assim, de um momento, assim, de algum filme que ficou marcado na tua cabeça, forever and ever?
Ah, mas eu gosto bastante do Rei Leão também, cara.
Ah, Rei Leão. Qual a cena mais foda do Rei Leão que tu acha?
Ah, quando aquele final que ele tá arrugido, né, no final lá.
Isso é um grande momento, né?
Uhum.
É demais, esses momentos assim, Marcos, é que ficam marcados na cabeça, às vezes a gente lembra mais da cena do que propriamente do filme, né?
Eu quero deixar vezes... assim, então, um grande momento no Rapadura Cast, posso?
Por favor.
Então, acho que todo ouvinte já quis falar, vou falar agora.
É.
Bem-vindo no mundo espetacular do cinema!
Aê!
Agora eu vou ser conhecido como louco aqui do trabalho aqui. Marcos, tá maluco, tá acontecendo com você?
Ah, tu não pede. Nossa, por esperar, cara, a gritaria que vai ser dessa edição. Lembra desse só, do Rei Leão? Lembra de mais algum, não?
O Watchmen, eu gostei.
Aquela grande cena do Watchmen que o cara cai da vidraça e aquela câmera maluca e...
Isso,
lembra?
Isso, comediante.
Isso. Comediante.
Com a piada do palhaço lá, sendo narrada. Muito bom.
Fantástico.
Ah, aí, ó, fantástico. Marcos, tu trabalha em quê, Marcos?
Tá estudando?
Eu sou estagiário de informática, estudo...
Aí.
Sistema de informação, tecnologia de informação.
Ah, tu é hacker, é isso?
Não, eu sou formado, hein, eu, Marcos, eu sou formado em sistema de informação, hein.
Ô, legal, cara, não sabia.
Ó, eu sou formado em sistema de informação, sou pós-graduado em marketing também.
Ô, legal.
Estuda, que é uma área muito boa, a área que dá dinheiro. Muito bom, Marcos. Valeu pela participação aí.
Pô, muito obrigado, cara. Abraço, Jurandir. Abraço, Maurício.
Valeu, abraço, cara. Abraço. Marcos,
grande abraço, cara. Trabalha direito aí, viu?
Valeu, cara.
Valeu.
E Cristina Barcelona. Cadê o Javier Bardem em espanhol, mal?
Alô?
Quem fala? Eu poderia falar...
Quem tá falando?
É Viga Cristina...
Alô, Maria Saldanha?
Exatamente, Vitória, você está no Rapadura Cast. Que coisa linda.
Tudo bom?
Tudo ótimo. Corre, tu tá correndo? Eu senti agora a respiração forte.
É, um pouquinho.
Tá em aula?
Calma aí, vou colocar no Viva Voz.
Por favor.
Ah, no Viva Voz, Jurandir? Nós estamos no Viva Voz, que chique.
Alô, desculpa.
Tava no Viva Voz?
Não, eu não tava,
eu
tava tirando.
Quem é que tá falando aí?
Tirando do Viva Voz.
Tá atendendo o Viva Voz?
Né, eu tava assim. A Maia tava mexendo no celular.
Caraca, que coisa chique.
A Maia!
Coloca a Maia também aí, vai.
Tá bom, peraí.
É tudo entre amigos, Maurício. Amigas, né? Amigas do colégio. Lembra amigas do colégio?
Amigas de colégio.
Bora, meu
amor. Peraí, a Maia tá aqui também.
Tá.
Show it hurt me. Gotta take a little time. Alô, Maia?
Oi.
Oi,
é
Maia.
O Maurício. Maurício que tu não gosta e o Jurandir que tu acha legal.
Ah, eu sou gente boa demais.
É, demais.
Ó, eu tô escutando o toque desse celular. Tem alguém ligando agora pra vocês aí. Por favor, dispensem essa ligação, pelo amor de Deus. Tá tocando aí, ó.
Levamos um fora, Jurandir!
Vou ligar de novo, porque eu não gosto de levar fora de mulher, não. Ela foi colocar a espera e aí desligou a gente e colocou.
Não, Jurandir, acho que desligou na nossa cara mesmo.
Vou ligar de novo, mal. Eu sou. Não nasci pra desligar na minha cara, não.
Alô?
Olha, eu não acredito que desligaram a nossa cara.
Não, ué, desligou, a gente não sabe a nossa cara.
Aquela desculpa, caiu, entrei no túnel, né?
É. Eric Johnson, desculpa.
Ô, Maia, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual filme que tu assistiu? Desligou de novo, mal.
Liga pra Vitória, não pra Maia.
Não, tô, mas o telefone é da Vitória.
Mas então fala com a Vitória, que a Vitória que desligou na cara.
Confusão, é Vi Cristina Barcelona mesmo, é um filme do diabo. Acredito
isso. Esse número está bloqueado para fazer ligações.
Olha ali! Jurandir!
Ah, mal. Nunca mais vamos ligar, então.
Vou pra São Paulo agora, Jurandir.
agora vai.
Alô?
Eu não acredito nisso. Eu não acredito.
Eu quero saber nessa história quem é que é a Vicky, quem é que é a Cristina e quem é que é a Barcelona.
Olha só.
Ai, meu Deus.
Desligaram três vezes na nossa cara. Ó, desligaram três vezes.
Não, não tô desligando, não. É a Maia que fica apertando com a bochecha. Ai, que mentirosa.
Ai, meu Deus do céu.
Olha, não, sem piruíce. Vamos responder. Vamos responder. Faz uma pergunta aí, gente.
Qual filme assim que vocês assistiram? Silêncio. Silêncio na casa, pelo amor de Deus. Qual filme que vocês assistiram aí que até hoje vocês lembram de alguma cena marcante, assim, que... Ai, meu Deus, bate meu coração toda vez que eu vejo isso.
Ah, eu gosto muito do filme A História de um Milagre. Quando o John Coffey tá falando esse nome dele, escreve... Fala igual café, mas não escreve igual, não. Eu adoro essa cena, eu adoro, é muito, muito, muito boa.
Fantástico.
Quer que eu pergunte pra Maia também?
Sim, por favor, a Maia. Momento marcante.
Tá. O filme, O Amor Não Tira Férias.
Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet.
Isso. Que tem a parte com o Jack Black e a Kate Winslet, e eles estão conversando no Natal. Aí ela fala que... Ele começa a reclamar que ela não, ele não tem relacionamento com segura. Ele não escolhe a garota certa. E daí ela começa a falar que da relação dela com o Jasper. E que ela ficou não sei quantos anos doida pelo cara. Ela fala coisas tão bonitas nessa parte. Sei lá, eu me identifico muito com a Kate Winslet nesse filme. Então, eu não sei, eu adoro esse filme.
Tu tá apaixonada, Maia?
Não. Tipo, não digo nesse exato momento, entendeu? Tipo, histórias anteriores.
Todo mundo tem história. Maurício é cheio de história, né, Mau?
É isso aí.
Ô, Maia, ó, vocês vão ter que pagar a penitência.
Vocês vão ter agora que pagar a penitência, que é a turma inteira gritar Rapadura Cast.
Ou quem tá aí. 3, 2, 1.
A turma inteira gritando Rapadura Cast?
É.
3, 2, 1.
Tá bom. Pera aí, você. Foca, pessoal. Galera, quem tá aí, ó? Rapadura Cast, tá bom?
Esse aí.
Ó, 3, 2, 1, forte. Rapadura Cast!
Isso aí.
Pronto. No meio da faculdade.
Muito bom, muito bom. Tem que passar vergonha mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês duas aí. A gente ligou pra ti, mas ainda bem que a Maia tava junto aí.
Obrigada.
Beijo, beijo pra ti, beijo pra Maia aí.
Beijo. Tá bom, beijão, valeu. Pra
valeu
você.
Valeu pela participação, valeu.
Tchau.
Ei, alô? Ei, alô? Rapadura Fone.
Muito bem, continue participando, mandando seus telefones para rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br. Fiquem ligados que a partir das próximas semanas vamos ter brindes. Vamos dar brindes, Maurício, brindes espetaculares. Quem gosta de livro, DVD aí, se prepare. Vem muita coisa bacana por aí.
Exatamente, Jandir. Tô louco pra saber o que vem por aí, Jandir.
Isso aí, Maurício. Vamos lá.
Jaqueline Pacheco, 19 anos, Salvador, Bahia. Tenho que parabenizar o Barreto. De todos os momentos citados, o que mais me marcou foi o citado por ele. A cena em que os alunos prestam homenagem ao personagem do Williams em Sociedade dos Poetas Mortos me marcou muito. A cena é realmente linda. Também marcou toda a minha paixão pelos livros e fortaleceu a minha escolha pelo curso de Letras, Vernáculas e Língua Estrangeira. Um dia, se Deus quiser, estarei no lugar do personagem do Williams, transformando mentes e mudando vidas. Percebi a duras penas que, às vezes, é difícil reconhecer o quão importantes certas pessoas são na nossa vida e o tamanho do bem que elas nos fazem. Mais difícil ainda é demonstrar gratidão e respeito por elas. E essa cena mostra que quando a gente se desprende de nosso orgulho e enxerga no outro um mestre, não precisa ser necessariamente um professor, alguém que contribuiu para que nós tornássemos pessoas melhores ou para que tivéssemos outra visão da vida. Nós conseguimos retribuir um pouquinho que seja todo o bem que nos foi feito. Vale mais do que um obrigado. Por isso não tenho vergonha de admitir que vocês me fazem um bem inenarrável. Em muitos momentos, sinto que vocês são os únicos no mundo que compartilham comigo esse meu amor pelo cinema. Tenho aprendido, me emocionado, me divertido e evoluído muito com vocês. Sinto por não poder dizer essas palavras olhando em seus olhos. Mas nesse momento, esses escritos também podem transmitir tudo o que meu coração deseja lhes dizer. Oh, Jaqueline!
Muito obrigado, Jaqueline. Muitas pessoas comentaram sobre Sociedade dos Poetas Mortos, que bela escolha do Barreto, né? Pra quem é educador, né? Pra quem essa sensibilidade, né, Mauro, com relação à educação, ao seu professor, é um momento único, né?
Fantástico, Jandil. Todo professor gostaria. Mas o que acontece, basicamente, é aquelas coisas que acontecem no filme O Substituto, sabe? Do Tom Berenger, que é o policial e só tem que brigar com os alunos. Né? São poucos filmes como Sociedade dos Poetas Mortos, onde os professores... Além do mais, o Robin Williams também sofreu problemas, mas mais dos pais do que os alunos, problema, né? Eram os pais problemas que não admitem uma outra pessoa que não da família. É muito difícil, Jurandir, a gente admitir alguém que não da família fazendo um bem pro nosso filho.
Vamos lá, Maurício.
Aline Matias, bibliotecária, 29 anos, Araraquara, São Paulo. 1998. I have 7 years e cursava o magistério against my vontade e por imposição do my mother, que sempre escolhia o que eu acho do fazer ou not. Várias vezes eu tinha try assistir Sociedade dos Poetas Dead e sempre acontecia anything e eu acabava não watching. Um belo dia, I saw que o Intercine ia exibir o filme e decidi que era agora ou never. Todo mundo em casa dormindo e eu alone na sala... Madrugada adentro. Desde o beginning do filme, me apaixonei por It Moment e me identifiquei com o Neil, Robert Chan, sempre impressionado pelo pai e cheio de dreams, mas sem saber como se libertar. Quando percebi que ele ia se suicidar, my world fell down. Comecei a cry e não conseguia mais stop. Um desespero tomou conta de mim. Era como se eu visse o my future se esvaindo, sendo conduzido contra a minha vontade. The life não podia ser só isso. Foi quando a cena final mudou forever my life. O Todd e Tom Hall, contrariando o diretor, professor, sobe na mesa e diz: Oh, Captain, meu capitão. E eu que estava me acabando em tears, chorei mais ainda, mas esta vez vi que not precisava e nem podia desistir de mim. A vida era minha, eu só cabia em mine, myself, escolher o my destino. Eu não precisava ser o Neil, nem mãe, nem father. Ninguém nunca mais ia choose o que era melhor para mim. As escolhas seriam minhas e eu estava preparada para assumir a responsabilidade for this. Foi o maior moment de catarse da my life. Acabei o magistério, mas desde aquela madrugada eu me transformei. Saí da casa, mudei de city, fui pra faculty, me tornei bibliotecária, passei num concurso público, morei alone. Tudo isso contra a vontade da minha mother. Mas o que importa é que I am very happy. Aproveito cada momento da my life como se fosse the only one. Está escrito in the door of my guardaropas. É a primeira coisa que eu leio todo dia pela manhã. E é a the last que eu leio at night. Carpe diem. Aproveite o dia. Faça sua vida algo extraordinary.
Parabéns, Aline. Fantástico, belo testemunho. A gente só demonstrou nessa leitura de mesmo, Maurício, como o pessoal tem carinho por Sociedade dos Poetas Mortos. Talvez a gente até faça um programa especial só sobre ele, né? Forever. Que vale muito mais conversar sobre o filme, né?
Jurandir, com certeza. Eu gosto muito desse filme, Jurandir. Me emociona, só de lembrar.
Fantástico, fantástico. Muito obrigado a todo mundo pelos e-mails, pelos comentários. Muita gente discutindo lá nos comentários. O que eu reparei, Maurício, é que algumas pessoas nos comentários já se tornaram amigas. Já tem piadinhas internas entre eles, assim.
Olha que legal, Rapadurakast. E Jurandir, no futuro, por que não? Casamentos, namoros acontecem.
Por favor, continuem comentando lá. Participem lá, interajam com os outros, né? É bacana quando a gente vê um comentário respondido por outro leitor, ouvinte. Façam isso. Vamos lá, Maurício, vamos lá. Rapadurakast, Summer Movies, filmes do verão. O que é que tá vindo por aí, Maurício? Vamos fazer a nossa listinha do que nós estamos esperando ou não, que vai dar certo ou não nas nossas apostas. Vamos lá, Maurício!
Ai, Jurandir, é o cast que eu espero o ano inteiro! Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
Get you.
mais um verão norte-americano. Vamos lá, ano passado esse programa fez muito sucesso, então vai virar marca. Todo ano, todo começo de verão norte-americano, nós vamos fazer esta edição. Então, uma prévia, né? Pra você saber o que vai chegar.
Que não vai chegar.
porque a gente tá falando nas estreias dos Estados Unidos, né? Se vai chegar aqui no Brasil ou não, é outra história. Mas pra você se programar, né? As estreias grandes geralmente chegam, né? Só que antes aqui, ó, nós estamos no mês de abril, o mês de lançamento desta edição, desse Rapadura Cast. Alguns filmes já foram lançados, porque o mês de abril está sendo considerado meio que um pré-verão, né Barreto? É, tem muita gente que tá. A concorrência em maio, em junho vai ser grandíssima. Então vamos lançar em abril já, no finalzinho de abril, no meio de abril, né, mais ou menos.
É uma questão estratégica para fugir um pouco também do grande conflito. A gente sempre tem que ter em mente, sempre temos que ter em mente a questão do número de salas. E especialmente agora com os filmes 3D, o número de salas é pequeno.
E o filme tem que passar mais tempo em cartaz, né, Barreto? Pra poder dar lucro, assim, porque se ficar uma semana só em cartaz, não vai dar esse dinheiro todo, não, né?
Quem sofre com isso são estúdios pequenos, né? Filmes da New Line, ou filmes da Screen Gems, filmes menores, que não são de nenhum grande estúdio, eles têm mais problema para conseguir essa distribuição. Para os blockbusters, que são em 3D, eles têm toda a força do estúdio, a força comercial para poder forçar o seu caminho, né, para as salas. Então é uma briga meio desproporcional nesse aspecto.
O Alice e o Fúria de Titã são dois filmes grandes que fugiram do verão, né?
É, o Alice foi estratégia, o Fúria eu acho que é por incompetência mesmo, porque o filme é tão ruim que se eles colocassem no verão ninguém ia ver.
O Avatar, quando entrou em cartaz aqui no Brasil, o Premonição 3D estreou, aliás, adiaram o Premonição 3D duas, três semanas pra justamente o Avatar ficar mais tempo em cartaz, né? É, a tendência do mercado nacional é essa, né?
Quem vai tirar cópia de um filme que virou um rio de dinheiro em vez de colocar um filminho novo que você sabe que um público muito pequeno vai assistir? O distribuidor, ele faz de tudo. O exibidor, ele faz de tudo pra manter o filme em cartaz. Só que se de repente ali se começar a diminuir a ter quedas drásticas na terceira semana, na segunda semana, então não tem muita razão de manter. Apesar que com 400 cópias no Brasil, vai ser uma baita estreia.
É, e 80% dublada, né? Então o mercado vai estar cheio de Johnny Depp dublado. Alguns cinemas estão passando dois, três filmes 3D em um dia só. Tem cinema que tá picotando, das 2 às 4. É tal filme, das 5 às 6, das 5 às 8 é outro filme, e das 9 às 10 até as meia-noite é outro. Até meia-noite é outro.
Mas isso é um problema pra ti?
Não, mas eu acho que é. Como não tem tanta sala 3D, os cinemas acabam ficando retentos, né?
Exato, vai ter que fazer assim, é. E tem muito filme 3D, muito filme, nós vamos falar disso. Uma coisa só pra citar: o Alice é a maior bilheteria da estreia de um filme. E eu acho que não. Eu quero saber se vocês podem me dar o resultado certo disso. Bilheterias 35mm ou 3D, não importa. Eu quero saber o top 5. As 5 maiores estreias da humanidade.
Top 5 funciona assim, mal. A maior abertura de todos os tempos, ever, forever and ever. The Dark Knight com 158 milhões, depois abaixo Homem-Aranha 3. Lua Nova, Piratas do Caribe 2. E Shrek 3. Esse é o top.
Eu quero os números, por favor. Só dê o número do Dark Knight.
158 milhões Batman, 151 Homem-Aranha 3, 142 Lua Nova, Piratas do Caribe 2, 135, Shrek 3, 121, Alice no País das Maravilhas, 116 milhões.
Em qual lugar?
Sexta colocação.
Ever, Forever and Ever e...
Mal, essa confusão que o pessoal tem feito é porque Alice foi a maior abertura de filme 3D.
Exatamente, bateu o Avatar.
É claro, é o segundo filme live action 3D que existe, mas que não vai bater recorde.
Não, é o segundo filme que existe, né, Mal? É o segundo
por
filme
isso
que
existe.
É assim, Avatar é o primeiro e Alice é o segundo, pra mim é assim, entendeu? E só bateu porque Avatar... nevou muito na hora que estreou e fez aqueles 80 milhão.
Essa zoada que fizeram tanto aí de... Ah, o Alice é o maior de todos os tempos de filme 3D, né? Acho que tava na bula, né? Lá embaixo, assim, de filme 3D.
As letrinhas Pequenininhas. Vamos à lupa, vamos à lupa. Que mais tem filme atrasado? E esses filmes estão atrasados, né? Então nós estamos citando eles aqui, esses filmes de abril, que por sinal estão atrasados. Alice, que atrasou não sei quantas vezes a data. O Fúria de Titãs também, que está atrasando a data. E muito é por causa também dessa conversão 3D, Barretão?
Também, né? É a conversão que demorou mais até para estrear aqui. E eu acho que a estratégia do estúdio, não sei por que posicionar o filme depois do Alice, já poderia ter entrado com o mercado americano, poderia ter sido uma estreia mundial, já que a Alice ainda não tinha entrado, e vai ter aí três semanas, seriam três semanas entre a estreia americana e a estreia de Alice no Brasil. Então, para um filme ruim desse, você já teria três semanas sossegadas à liderança.
Olha só, vamos. O que, que é os grandes filmes de abril, que é então a pré-temporada dos blockbusters? A gente pode começar a citar o quê? De grande filme pra abril, que começa mesmo a brincadeira toda.
É, bom, Homem de Ferro 2, Pombas.
É, o Homem de Ferro 2 que ele estreia no final de abril aqui no Brasil e só em maio nos Estados Unidos. Como o Homem de Ferro 1, né? Antecipou a estreia, né, norte-americana. Pra mostrar que o Brasil está no topo do cinema mundial.
E o Jurandir tá lá que nem o King Kong.
Homem de Ferro 2, a grande expectativa, né? É o grande filme, talvez, do ano, né? A expectativa nerd é Homem de Ferro 2, né?
Também tem a hora do Pesadelo e também esse que é. São os três grandes filmes do mês de abril.
Concordo.
O mês de abril tem uma questão interessante. Embora o Homem de Ferro seja a grande expectativa, ele estreia no mesmo período em que o filme que pode derrubar o Homem de Ferro e se transformar na surpresa do ano, que é o Kick-Ass, né? Tem sido tão falado tão bem. As pessoas que participaram da Junket lá em Londres do filme falaram que o filme simplesmente, sabe, quebra tudo, literalmente.
Não, o Barreto, o título em português é esse, né? Kick-Ass quebrando tudo.
O pessoal tá elogiando absurdamente. Eu fiquei entendo. Até curioso.
Não, eu entendo isso pelos trailers, pela quantidade de vídeos que tem sobre o filme. Dá pra entender que é um filme muito legal, sabe? É aquele tipo de filme que a gente sabe, pô, vai dar certo. Eu imagino o cara, o pessoal da indústria, que já estão cogitando que quer 2 e 3.
Ah, mas isso aí é bem normal. Tem tempo ainda pra baixar a bilheteria e deixar nada perto de Homem de Ferro 2. Eu acho que o Homem vai quebrar tudo na bilheteria. Esse sim vai quebrar tudo. Devia ser Homem de Ferro 2, o Mickey Rourke quebra tudo. Porque vai realmente fazer assim, ó, 179 milhões.
E tem a estreia, não esquecer, The Losers, Os Perdedores, que é um quadrinho muito falado aí, vem pra competir entre aspas, porque estreia em meses diferentes. Mas tem o The Losers e o Esquadrão Classe A, né, que estreia...
Ah, é em junho.
Não, mas os filmes são muito parecidos, mal.
Ah, tá, mas nada a ver.
Parecido?
Não, cita ele agora. Eu quero saber o seguinte, abril, qual é que é a aposta de vocês pro grande filme de abril?
Não, vamos considerar o Homem de Ferro como sendo de abril, porque ele estreia em maio nos Estados Unidos, né? Que a grande abertura do mundo é nos Estados Unidos, né?
Ah, mas, ué, só porque estreia no Brasil a gente tira ele, Jurandir? Ou falta de amor à pátria?
Pois é, ué, pra mim as apostas de abril são The Runaways, com a maravilhosa Kristen Stewart e a querida Dakota Fanning, e o filme A Hora do Pesadelo. Esses dois...
Vai estrear em três salas, The Runners.
Abril, eu vou de Kick-Ass.
Kick-Ass, filme de abril.
Sabe o que a gente precisa falar de abril, que é muito interessante? Death at Funeral com Chris Rock é um remake.
Eu assisti o original, muito bom, no cinema ainda.
Muito bom, o novo também é muito bom, já vi, curti, ri muito. O The Runaways é adaptação de livro, que também tem quadrinho. Kick-Ass é quadrinho. The Losers é quadrinho. A Hora do Pesadelo é remake. Homem de Ferro 2 é continuação.
De quadrinho.
É, não tem nada original em abril.
Não, tem outra coisa. Jennifer Lopez fazendo comédia romântica. Ou seja, nada de novidade mesmo.
No original mesmo, né?
Não, abril tem coisas legais, mas todas essas coisas são inspiradas, são chupadas de outro lugar. É fantástico. Ninguém conseguiu colocar nada de novo em abril.
Você pega o período de summer movies, filme de verão, e quer alguma originalidade?
Quer como, por exemplo, o filme Please Give. Tô apostando nesse filme independente, Please Give, com a Catherine Keener, o Oliver Platt, a Rebecca Hall. Tô confiando nesse filme, Rebecca Hall, vista aí em Amantes, o filme do Joaquin Phoenix, Catherine Keener, a mulher do filme todo, do Kaufman,
Rebecca Spike Parede. Jones,
e Oliver Platt, que já fez filmes independentes maravilhosos, assim como As Bombas, como 2012. Please Give. Tô confiando nesse filme aí, hein?
Mês de maio! Agora
mês
sim!
Mês das mães!
Não, mês dos blockbusters, Maurício. Começou o verão norte-americano, a molecada tá doida na Disney, gastando dinheiro, e muito filme, e muitos filmes estreiam esse mês de maio, que a gente diz assim, ó, passe, uma dica pra quem tá ouvindo o Rapadurcast, passe o mês de abril inteiro juntando dinheiro, porque maio, junho e julho você vai gastar dinheiro pra caramba. Né? Então, economiza um dinheirinho aí, guarda pro cinema, porque vem muita coisa bacana pra você assistir.
Vamos começar com as bombinhas românticas, como Cartas para a Julieta, a Amanda Seyfried, essa aí que só faz agora filme comédiazinha romântica em lugares paradisíacos, porque fez aquela coisa do Mamma Mia, entendeu? Agora ela só faz isso, ela quer ir pra lugar bonito, de graça,
querido e ganhar dinheirinho. Né? Ela tá no Querido John também, né, do aquele romance, né?
Querido John, que também vai ser um filme do nosso inverno aqui, né?
Vai chorar, né?
Tá adiado, era pra ser pra abril, vai ser pra maio agora. E tem, acho que, esse Cartas pra Julieta. E depois a gente começa, então, com os filmes... o candidato a blockbuster, que eu acho que vai ser, assim, ó... O Fundo do Poço, que é Príncipe da Pérsia, esse filme.
Príncipe aqui da Pérsia vai ser, olha só, maio. Qual é o recorde de maio aqui? Vou pegar o recorde de maio. Tô nervoso, calma. Mês que estreou Homem-Aranha 3, Shrek 3 e Piratas do Caribe 2. Star Wars, o topo é 151 milhões. Spider-Man, Prince of Persia vai fazer muito dinheiro. Não tem noção, Marcos. Não tem noção.
Não. Quer dizer que vai superar o Spider-Man, é isso?
Talvez não supere, mas ele entra no top 5.
Mas não chega a 50 milhões no primeiro fim de semana.
Meu querido, nossa. É Disney, hein? É força Disney, viu?
Mas é Disney, é Bruckheimer.
É Bruckheimer, quem é que tá na capa? Jake Gyllenhaal, que é uma meba, que só fez Donnie Darko na vida e já podia ter ido pro caixão.
Black Mountain.
Eu acho que...
Prince of Persia, adaptação, deixa eu falar, Maurício, que é um jogo que eu gosto muito, joguei muito quando tive meu 386, um dos primeiros jogos que eu joguei, em lá pelo meados de 97, 96...
Jogava. Foi. Também, joguei Prince também. Nessa época eu jogava game maravilhoso, mas isso é cinema, Jurandir. É Jake Gyllenhaal, Jurandir. Esse cara não leva nem a mãe
vai
dele pro
funcionar cinema. A melhor adaptação de jogos de todos os tempos. Pode colocar aí, anota aí, Maurício.
Vai estar, sabe o que? No páreo da adaptação aquela do Dwayne Johnson.
Não, para,
isso aí, Maurício. Isso aí tá pra mim igual o Doom, vai ser a adaptação.
Não, mas Doom é um lixo e não tem Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer é o rei, Maurício. Não, nunca duvido de Jerry Bruckheimer.
Não duvido de Jerry Bruckheimer. Eu duvido de Jay Gyllenhaal, Jurandir, que não leva nem a mãe dele, nem a avó ao cinema.
Maurício, Orlando Bloom, Maurício.
O Maurício tá parecendo... O Maurício tá parecendo o Rorschach com a plaquinha do fim está próximo. Né? Todos os blockbusters, eles vão nos levar pra desgraça.
É, mas é isso mesmo, não confio nesse blockbuster. Esse ano tá ruim de blockbuster. O que tu me diz de Robin Hood? Fala sério!
Robin Hood, espero muito.
Ah, é Gladiador 2.
Não é Gladiador, né? Você não viu, Maurício? Para de preconceito, Maurício.
É Gladiador 2, porra! Ao meu ver, cacete!
Só porque tem o mesmo diretor e o mesmo ator?
Você não viu, criatura?
Robin Hood vai ser uma releitura da música do Bryan Adams.
Qual música que vai ter nesse filme? Look into my Não tem ninguém nesse filme, não tem, a Robin Hood é uma lenda e tem que ser lenda, coisa verossímil, coisa documental quase, que Ridley Scott começou agora nessa funçãozinha de ser tudo real, não me vale, entendeu? É uma lenda, tem que ser Kevin Costner, tem que ser Mary Elizabeth Mastrantonio, tem que ser Kevin Reynolds, tem que ter o Bryan Adams.
Então vou te perguntar, Maurício, por que que não cola pra você, por que que o cinema não pode ter esse pezinho no aspas real?
Porque não pode? Então tu não me conhece em primeiro lugar, porque não, eu sou amante do cinema real. Eu tô dizendo que
você Robin
Hood... Falei que Robin Hood não pode ser real, porque é uma lenda! É uma lenda, não existe! Não existe. É o imaginário. Se é o imaginário, tem que ser imaginário. Que nem a porra da Ilha do Medo. É, tem que ser imaginário. Que nem aquela fantasia daquele filme do Martin Scorsese, que é uma merda. É na cabeça do ser humano. Na minha cabeça imaginária, cabe Bryan Adams, cabe Mary Elizabeth Mastrantonio, cabe que, o Kevin Costner de Madeixas Longas, cabe o que é o filme fantasia. Não me cabe Robin Hood, o verossímil, com essa cara de gladiador, que ele faz sempre a cara mesmo igual.
Mas Maurício, se é o imaginário, a imaginação te permite ir para qualquer lado, seja ele o aspecto fantástico, fantasioso, ou o aspecto realista. São facetas da imaginação. Você está tentando, colocar a imaginação numa caixa, e ela não é.
Mas a minha caixa, a minha caixola funciona assim. Eu quero que tu seja muito feliz com esse filme, que a família toda vai assistir, que você compre o DVD Blu-ray quando sair. Eu acho, assim, ó, de antemão, uma merda.
É um novo Coração Valente, pode anotar aí. Vai pro Oscar. Sex and the City 2 chega em maio pra dar muito dinheiro. Só fizeram, na verdade, o primeiro filme é uma homenagem às 6 belíssimas temporadas de Sex and the City, do qual eu sou muito fã. Só fizeram esse 2 porque o 1 deu muito dinheiro, cara. Toda a mulherada ficou maluca no cinema. Toda mulher viu.
Ah, vai lotar também, mas pra mim não passa também. Acho que esse blockbuster...
Tu chorou, mal. Tu chorou no 1. Tu chorou,
chorei.
Vai chorar de novo. Shrek 4, da DreamWorks. Possivelmente o último filme da série.
Tomara, Deus.
Deu, né? Deu, né? Já deu aí. O Ogro vai se despedir dos cinemas aí.
E depois do Como Treinar Seu Dragão, né, Júlio? Eu acho que o Shrek tem mais é que tirar o time de campo.
É porque eu acho que o dragão vai ganhar a sequência, não, Barreto?
É, mas nem pela questão da sequência, mas pela questão do dragão ser muito bom. Tem uma técnica muito mais apurada por razões óbvias, né? Evolução do tempo. E ele tem o mesmo tipo de mensagem. Eu acho que o público pouco que cresceu em relação ao Shrek.
Ó, o bacana também é, vai listar aqui o Holly Hollers, com o ator que o Jurandir adora, o nerd Jesse Eisenberg, que parece aqui tá fazendo um filme dramático, é isso, Barretão? Tem uma carga dramática no filme, ele só fez até agora comédia babaca. O Jurandir foi categórico em dizer que o Príncipe da Pérsia vai arrebentar tudo, é isso, Jurandir?
Ah, Príncipe da Pérsia vai ser o filme do mês de maio, mas esse mês de maio é muito concorrido porque é o mês de Homem de Ferro também, né? Homem de Ferro estreia em maio. É, Shrek, né? Shrek também sempre dá dinheiro, né, cara? A animação e o Shrek vai vender muito sanduíche, né? No McDonald's ou no Burger King. Robin Hood, eu acho que vai ser um filme muito bom, mas não vai dar dinheiro. E Sex and the City 2 vai ser aquele sucesso que a gente já sabe, né?
É, mas aposta, Jurandir.
Prince of Persia, filme de maio, apesar de eu gostar muito de Homem de Ferro, mas eu acho que até os nerds estão exagerando no fanatismo em cima de Homem de Ferro. Sei que exagero absurdo é esse, é capaz do John Favreau ficar maluco aí e fazer uma bosta gigantesca, porque ele é um diretor medíocre.
Mês de maio, pra mim, mês das mães, eu coloco Homem de Ferro 2, insubstituível, e é inigualável, ninguém chega perto de Homem de Ferro 2.
Eu aposto em Robin Hood.
Em dinheiro ou qualidade?
Qualidade.
Qualidade, então, de dinheiro?
Não, dinheiro vai ser Sex and the City 2, para.
Não!
É uma merda. Vai ser, o primeiro, eu vi 5 minutos do primeiro, era uma merda.
Lindo. Filme lindo.
O segundo vai ser uma merda meia, mas vai fazer dinheiro.
Mas não, tu tá botando junto o Homem de Ferro 2, o Robin Hood, o Príncipe da Pérsia, e tá dizendo que Sex and the City 2 vai bater a bilheteria deles todos.
É o esperado, eu acho que faz sentido.
Então tá, vamos lá.
O Jurandir não falou que só fizeram o segundo por causa de todo o sucesso financeiro, lógico, e tal. O pessoal tá esperando. Foi um set fechado, pouca gente
assim entrou. Assim como fizeram o 2 Homem de Ferro, por dinheiro também. E tu quer me dizer que vai passar o Homem de Ferro?
Mas o Homem de Ferro só dobrou, né, o orçamento.
Peraí, gente, eu não tô falando... Vocês têm essa cabeça muito comparativa de vai passar, não vai passar. Tô falando em, sabe, em barulho. O filme que vai chegar e que vai chamar atenção, que vai ser mais... Não sei, eu não tenho essa certeza.
Tu acabou de dizer a tua aposta. Tá claro?
Mas vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro mesmo.
Não, em dinheiro vai ser, mas eu acho que o filme, melhor filme de maio pra mim é Robin Hood. Pra quem lê Bernard Cornwell, é um prato cheio.
Eu vi uma pessoa comentando isso no Twitter, depois que saiu o trailer dele legendado do Robin Hood, o cara falando, caraca, cara, parece o livro do Cornwell.
É, e nos 20 minutos que eu vi de Robin Hood, me passaram exatamente essa sensação, então...
Que legal.
É, Robin Hood.
Salva a literatura. E agora chegamos no mês de junho, o verdadeiro mês do blockbuster. Esse sim, eu tenho pelo menos uns 5 favoritos.
mês de junho, começar logo com aquele a tendência de Hollywood, comédia romântica de ação. Olha, brincaram tanto aí com o gênero que eu falei. Mas o que é o Senhor e Sra. Smith? Pô, comédia romântica de ação. Brincaram tanto aí que virou moda isso. Tá na moda. Killers, agora teve o Caçador de Recompensas lá do Jennifer Aniston e o Gerard Butler. E agora Killers, com Ashton Kutcher e a Catherine Hyde, né, do Grey's Anatomy. Que saiu do Grey's Anatomy.
Olha, eu continuo nunca gostando desse menino, Ashton Kutcher. É o diretor da verdade, esse aí.
Verdade inconveniente.
Não, da verdade do Red
Butler. The Ugly Truth, a verdade nua e crua.
É, aquela também da sogra com a Jennifer Lopez,
ou seja, a sogra.
E é o diretor também do... Loira, Legalmente Loira.
Legalmente então, Loira, exatamente. Caraca, que diretor, hein?
O diretor é maravilhoso. É, acho que vai dar seu dinheiro, com certeza. A Ashton Kutcher tem 500 milhões de seguidores no Twitter, vão ver o filme dele, ele vai twittar. Agora, não espero grandes coisas, não. A Catherine Hegel, eu já disse, não sei se citei já no cast, que foi uma das pessoas que eu mais homenageei quando eu era criança. Quando eu vi o filme A Força em Alerta, ela é a filha do Steven Seagal. E também o meu pai herói, com o Gerard Depardieu. Pra mim, essa menina aí sempre foi um tesão. E depois que eu me descubro surpreso vendo ela fazendo essa série Grey's Anatomy, que eu nunca vi na vida.
Pô, tá perdendo muito. Melhor série ever, forever, never.
Mas pra mim é a grande candidata a queridinha da América. Não sei porque não explodiu de fato, mas depois de Sandra Bullock, Julia Roberts e...
Porque é chatinha, mal, é encrenqueira, tá saindo do Grey's Anatomy justamente por isso, da estrelinha, sabe? Ninguém gosta de estrelinha.
Eu gosto dela!
O melhor filme desse diretor, Maurício, do Robert Luketic, é o Quebrando a Banca, né? O aquele 21.
Lembra? Não é tão bom, né? Sim, com o querido lá, o
Kevin Spacey.
Muito legal.
Jim Sturgess.
É, mas vamos lá, acho que estamos chegando bem próximo, assim, dos grandes filmes do verão americano, que um dos candidatos, eu acho que é Tom Cruise com o Encontro Explosivo.
Comédia romântica de ação. Tom Cruise e Cameron Diaz de volta a papéis de secundárias de comédias, né, tipo o Máscara.
Que, aliás, eu assisti outro dia, que avião, que...
É, tava linda ali, né, cara, ficou horrorosa.
O que aconteceu com ela... Deve ter alguma coisa que nós vamos descobrir, que nem lá o Mark Hamill, depois do Guerra nas Estrelas, teve um acidente, depois...
Aconteceu alguma estranho. Coisa.
Aconteceu alguma coisa com essa mulher depois do Máscara, porque ela era a pessoa mais linda.
Ou ela se relacionou com o Antônio Bandeiras, né? Diz que o Antônio Bandeiras é o conhecido gala podre, né? Que ele destrói todas as mulheres que ele
pega. Olha, sou obrigado a dizer, acho que a única besteira que ela fez foi ter mexido no nariz. Você vê claramente que o nariz dela é outro. Só que eu tive a felicidade de passar 20 minutos conversando com o Cameron Diaz. Oh, e não tem nada de estranho ali não, cara.
Mas assim, fala sério, Barreto.
Não tem nada de estranho ali, não. Ela envelheceu mal. Quando que o Máscara estreou, porra?
Não, querido, eu não tô falando agora. Eu tô falando logo depois do outro filme, depois do Máscara. Já não é a mesma mulher. No Máscara tem algo de diferente ali. Eu vou
descobrir. Mas é porque ela no Máscara o papel dela é de um avião mesmo, né, mal? Então. Nos seguintes, nem ela sempre era a desengonçada.
Sabe o que eu acho? É a franja. A franja muda a mulher. E ela tá de franja no máximo.
A granja.
Pra mim, eu vou dizer que o grande filme. Tá, vamos falar sobre o Encontro Explosivo? Eu acho que tem tudo pra dar certo. Vai desbancar pelo menos o Killers, né? Nessa história de filme de casalzinho romântico e ação, vai botar o Killers no chinelo. Elton Cruz voltando à ação depois de tentar Oscars aí com o Operação Valkyria e esse outro, o Leões e Cordeiros, que foi o fracasso. Eu acho que vem aí o Tom Cruise como a gente gosta de ver, se divertindo, né? Sorrindo, isso aí correndo, andando de moto sem capacete. Cuidado, Tom Cruise. Então, eu acho que vai ser assim, ó. As bilheterias norte-americanas vai ficar entre Eclipse e Encontro Explosivo.
Discordo totalmente. Bilheteria do mês de junho vai ficar nas mãos de Eclipse.
Deixa aí.
Terceiro filme da saga Crepúsculo e de Toy Story 3, porque Pixar sempre domina.
Então vamos conversar um pouquinho de negócio aqui sobre Eclipse. Vocês não estão achando que tá meio vagabundo a merchandise em cima do filme? Pôster, a gente só teve dois até agora, fraquíssimos pôsteres.
Trailerzinho
Michuruquinha, que não fez tanto alarde quanto fez o Lua Nova.
Umas imagens do Edward e a Bela se pegando.
Não, então acho assim, tá falhando o marketing em cima do Eclipse, eu vou assistir.
Ficou boçal, né, Mal? Não precisa de marketing, né? Todo mundo já sabe, vai ver mesmo essa porra.
Ah, aí. Tá, beleza, então. Tu acha que é por aí, Barretão? Se vai ver, não precisa mais fazer marketing?
Primeiro um ponto. Por que que a Disney tá... vocês vão ver que tem relação. Por que que a Disney mexeu tanto no lançamento do Blu-ray de Alice? Que vai sair três meses depois da estreia. 6 meses antes do que deveria sair, normalmente. Na janela de home foi diminuída. Por que se investe tanto dinheiro para divulgar o filme? E o pensamento deles é, por que não aproveitar e já divulgar o DVD? Certo? Então eles usam todo o marketing, toda presença de mídia para vender o produto. Ele vende o mesmo produto duas vezes. Ele vende no cinema e vende o Blu-ray. No caso, que é uma jogada muito boa colocar o Blu-ray antes do DVD, porque o Blu-ray não é tão popular. Então você gera a compra de aparelho, deixa um público feliz e depois você tem outra fase de venda. Ok. O que isso tem a ver com Eclipse? Tem o seguinte, até agora há pouco, a Summit, enfim, quem lança o DVD estava preocupado em vender o DVD de Lua Nova. Vendendo o DVD de Lua Nova e fazendo toda a campanha em cima do DVD de Lua Nova é campanha para Eclipse. O público de Twilight não precisa da separação, vem o próximo filme.
Não, Barreto, mas dentro do DVD de Lua Nova tem um clipe de Eclipse.
Pois é, quer dizer, a sua campanha está ali.
É verdade.
Pro público, você não precisa ficar pontuando, o próximo é Eclipse. Eles sabem.
Até porque a diferença é de um ano, né?
Muito perto. Então, vamos analisar...
6, 7 meses, né?
Vamos analisar. Eclipse, teoricamente, Twilight, tá fazendo campanha há um ano e meio. Então, é uma campanha constante. Isso é um jeito novo de se fazer, porque há tempos que não existia uma franquia com essa característica. Né? O Harry Potter demora para sair. Os Harry Potters têm uma... Né, tem aquele respiro qualitativo, que eu gosto de chamar. Porque eu gosto, eu sempre vejo os Harry Potters saltando absurdamente em qualidade de um filme pro outro. Mas eles estão em campanha um ano e meio. E não, quando o filme estreia maio, começar agora em abril, eles vão começar a falar do filme. Todas as capas de revista americanas estão dando a Christie por causa do The Runaways. Olha, que também é da Summit, olha...
Aí toda entrevista ela fala de Crepúsculo, né? De Eclipse.
Toda entrevista se fala. É. Então a campanha tá aí, mal. Já tá acontecendo. Mesmo, né? É um outro jeito de fazer. Reduzidamente seria o que o Juras falou. É que vocês comentaram, tem. Todo mundo já sabe, então pra que fazer marketing? Mais ou menos. Né? É um outro jeito. Então você não precisa gastar tanto pra ficar martelando Eclipse. A marca Twilight tá em voga. O trabalho tá feito.
Uma das surpresas. Do gênero terror, eu que gosto muito do gênero e gostaria de ver mais filmes de terror com qualidade estreando nos cinemas. Tem esse terror Splice, que ele é um filme independente, que é produzido pelo Guilherme Del Toro e tem o Adrien Brody, né, como protagonista. Parece ser muito bom, fala de clonagem de um ser diferente aí, que começa a matar todo mundo, muito bacana. O trailer tá muito bom.
Tô com uma expectativa boa pra isso também. E Júlio, eu concordo com você, a bilheteria, em questão de bilheteria, mas o melhor filme do mês aí vai ser mesmo Toy Story 3, indubitavelmente.
O melhor filme
Melhor, eu acho que não vai ganhar bilheteria porque Eclipse é a maior bilheteria, ponto.
Isso, Esquadrão Classe A.
Esquadrão Classe A parece ser muito divertido, cara. Tive a oportunidade de falar com o Bradley Cooper, algumas coisas que ele contou, eu vi um materialzinho um pouco estendido do filme. Cara, é açãozona, sabe? É G.I. Joe pra marmanjo, né? Sem aquele exagero visual do G.I. Joe, mas os personagens estão ali, quem cresceu assistindo a série vai conseguir se relacionar, embora o B.A. seja feito por outro personagem, né? Não é o Mr. T, mas vale olhar isso daí, eu acho que é divertido. Porra, o Liam Neeson fazendo mercenário, cara. E parece que tá muito à vontade nesse papel. Muito mais à vontade do que as últimas coisas que eu vi dele, né? Que por exemplo, não achei nada confortável no Fúria de Titãs. E nem tão confortável assim no Taken, embora tenha sido tão bom e tal. Eu acho que nesse filme ele tá se encaixando melhor.
E outra, Barreto, essa comparação que eu falei lá no começo dos perdedores com Esquadrão Classe A, é uma comparação que a indústria tá fazendo mesmo, né? O público vai ver de qualquer jeito ambos, né? Mas a indústria tá comparando muito. Com certeza vai ter uma briga muito grande na venda de DVDs e Blu-rays dos dois filmes. Vão colocar lado a lado, certeza, assim. A pessoa vai ter que escolher lá na hora.
Olha, eu vou ser bem cru aqui nessa história. Eu acho que não tem como o The Loser chegar perto do Esquadrão Classe A. Acho que o culto é muito maior. Eu gosto muito mais do elenco do Esquadrão Classe A do que do elenco de The Losers, embora tenha lá a Zoe Saldanha, o Jeffrey Dean Morgan, dois caras que eu gosto bastante, mas eu não sei, pelo material, pelos trailers, eu acho que o Esquadrão Classe A tem muito mais potencial aí.
É. Sem dúvida.
É, eu acho que não chega perto, não.
Até porque tem uma história também, né, do seriado, que todo mundo viu aí, é clássico e etc. Mas eu ainda aposto no, na violência meio parecida com o Kick-Ass dos Perdedores. Ele tem uma violência ali meio agressiva, acho que vai ser 16 ou 18 anos aí.
É, não vamos esquecer da Adam Sandler com Kevin James de novo, fazendo comédia, depois daquele filme Os Declaro Chuck Larry. Então aí na comédia nova de Dennis Dugan, que sempre fez todos os filmes do querido Adam Sandler. Eu tô acreditando aí que vai ser também a grande surpresa do mês de junho, que tem bastante estreia, assim como o Karate Kid, que vai
grow
fazer...
Grow-Ups, né? O nome do filme do Adam Sandler?
Isso aí, Grow-Ups. E o Karate Kid, né? Do filhinho do Will Smith, que acho que vai fazer muita grana.
Eu também acho que vai ser muito legal. E só tem uma confusão com o nome, né? Que antes era Kung Fu Kid, porque ele treina Kung Fu e não Karate Kid. Mas Karate Kid virou uma marca, né? Virou marca de arte marcial, então... Uma coisa bacana. E é engraçado que no trailer tem alguma coisa meio Senhor Miyagi, né? O Jack Chan ensinando ele assim a colocar o casaco e tirar o casaco. E ele não entende porque é que ele manda o moleque repetir várias vezes esse movimento. E é porque ele mostra, né? Qual é o movimento que você faz pra tirar o casaco. Aí ele mexe o braço assim como se estivesse defendendo um soco. Muito legal, assim, vai ser uma menção bacana, né, ao clássico.
Eu tenho medo de Karate Kid de novo.
Não tenho nenhum medo, até porque eu acho que é pra esquecer. Eu consigo com o tempo assimilar a ideia e esquecer Karate Kid, o clássico dos anos 80, pra, entendeu, digerir bem esse aí. Tô querendo ver o Jackie Chan brincando com o filho do Will Smith, que tá a cara do Will Smith, mulher igual, escarrado, peidado, cagado do Will Smith.
Tomara que tenha o talento dele também, né?
É, acho que vai ter. Acho que vai ter. Pô, pai e mãe ele tem, né? Vamos lá.
Vou fazer uma pergunta rápida pra vocês. Se é pra esquecer, Maurício, né? Uhum. Que, então é pra esquecer o Karate Kid. Se esses reboots, esses remakes, né? Eles são inspirados.
Nova visão, né?
É, se são novas visões, por que diabos usar um nome?
Pra atrair, né, o pessoal lá.
Mas daí eu falo, querido, do próprio que tu defendeu com Unhas e Dentes, Robin Hood. Pra que chamar de Robin Hood?
Mas isso são duas coisas diferentes, mal. São o que você falou é uma lenda. O Robin Hood é uma coisa histórica, é algo que faz parte da humanidade. Eu tô perguntando sobre produto. Karate Kid é um produto. Karate Kid não é uma lenda. Karate Kid
pra
não
mim é uma
é
lenda. Pra mim entrou na minha cabeça como uma lenda. O menino que apanha e que é... Dá o golpe da garça e é treinado por um velho querido. É uma lenda também.
Mas a gente tá falando de produto de Hollywood. Robin Hood é produto histórico. É a mesma coisa que você fala. Ah, pra que se ela fazer filme sobre Roma?
Mas é o que eu falei, Barreto, ali. É justamente que a Karate Kid virou uma marca, né?
É o mesmo com Alice no País das Maravilhas. O Tim Burton pirou. Não é nada daquilo que tem na obra de Alice no País das Maravilhas, entendeu? Ele me transformou o que era um cara bacana, o chapeleiro, numa drag queen, ou de César, entendeu? Não, é a mesma coisa. Acho que a gente tem que entender que são releituras. Releituras.
Exato. Esqueceu, né? Então não é pra que manter? Tudo bem, mas o Karate Kid, ele treina Kung Fu, pra que chamar Karate Kid?
É marca! Virou marca!
O Fúria de Titãs. Fúria de Titãs não é marca. Por que chamar de Fúria de Titãs?
Porque é um remake.
Não é remake. O filme é bom. O original é bom. O novo é ruim.
É releitura. Ele esquece toda a parte histórica. Não, tá certo. O Fúria de Titãs é horrível.
Não me faz sentido. Não me faz sentido a gente começar a ficar usando só porque o título é famoso. Esquadrão Classe A é outra coisa, cara. Pra quê? Não é... Não tô sendo chato, mas porra.
Mas você tem que aproveitar a franquia, cara. A distribuidora é dona da franquia. É uma releitura, um remake, um reboot ou o que for. Eu vou aproveitar o nome, cara. O nome é uma marca, cara.
Sei lá, eu acho que é um aproveitamento bobo. Eu não
concordo,
vejo isso.
Concordo. Acho estranho. Mas é entendível, né? A gente sabe por que
acontece isso. Eu só acho que os filmes poderiam ser muito mais bem-sucedidos e ter uma identidade muito melhor se não tivesse a necessidade
não, de ficar... Não, sabe por quê, Barretão? Porque daí o pessoal ia comparar. A história é igual a do Karate Kid. Põe um outro nome. Kung Fu Kid,
como tava antes. Kung Fu Kid.
Não, esquece o Kid. Kung Fu, que seja. Sem o Kid, até pra não associar. O cara vai ver o filme e vai dizer, cara, isso aí é igual o Karate Kid.
Mas aí o cara assiste hoje e fala, pô, é tão ruim, por que fizeram o remake? Mas, o problema vai vir do mesmo jeito.
Não sei. Acho que tem menos problema dessa vez. Vamos citar aqui, então, o
Jonah Hex.
Isso, tem o Jonah Rex, que eu não sei do que se trata. Que
Josh Brolin, adaptação do...
Do Sérgio Vieira?
Adaptação do personagem clássico, né, de Faroeste, né, dos quadrinhos de Faroeste, né? Eu comprei recentemente o... Qual foi o quadrinho que eu comprei recentemente? Foi o Tex. Leram já? Tex?
Claro, claro, Tex.
Não tem nada a ver com o Jonah Rex, a não ser o final, no novo. E por ser de Faroeste
menção,
também, né,
quadrinho. Menção gratuita.
Releitura.
Megan Fox, é, né?
Aí o John Malkovich, Josh Brolin, né, tá legal. Josh Brolin depois aí de com tudo, dos irmãos Coen. Mas não sei se ganha dinheiro, acho que, entendeu? Esse filme aí vai ser aquelas coisas assim, ó, 5 milhãozinho no final de semana. Aposta, então a minha aposta de junho é essa aí, clássica, Karate Kid e Eclipse. Pra mim, eu tô louco pra ver o diretor, David Slade, que fez o 30 Dias de Noite, maravilhoso, que eu acho um dos maiores filmes de vampiro que eu já vi na minha vida. Dirigindo Eclipse, acho que vai dar um upgrade e vai levar aquele pessoal que estava receoso para assistir a série até hoje e vai assistir, porque vai ser um filmão. Eclipse e Karate Kid são os melhores filmes e as maiores bilheterias do mês de junho. Ah, perdão, e o Conto Explosivo, claro, com o Tom Cruise.
Eu fico com Esquadrão Classe A, Karate Kid, Toy Story e Contra Explosivo.
Eu fico com Toy Story 3 pela qualidade e Eclipse nas bilheterias.
Vamos lá, mês de julho, Maurício.
Mês de julho, daí sim, que nós temos uma surpresa, Jurandir. Há quantos anos, por favor, não vinha um filme de M. Night Shyamalan?
2 anos, o último foi aquele horroroso Fim dos Tempos, Fim do Mundo.
Doeu, né?
Fim
doeu,
da humanidade.
Né? Não, foi o fim da criatividade dele, na verdade.
M. Night Shyamalan, Maurício, chega com O Último Mestre do Ar, adaptação do anime Avatar. Espero muito.
Vamos lá, então, O Último Mestre do Ar, prova de que M. Night Shyamalan gostou de trabalhar com clima, saiu do Fim dos Tempos, só tinha vento, agora volta com o Mestre do Ar, ar, vento, vento, ar. Vai ter gente falando com árvore nesse filme, Jurandir?
Vai ser um filmaço, filmaço, os quatro elementos, água, fogo.
Ai, meu Deus, o cara vai falar com tudo, vai falar com a fogueira,
Capitão Planeta.
Vai falar com a samambaia, vai falar com tudo. Capitão
Planeta. Água, fogo, terra, coração.
Aguardem aí, né, um episódio espetacular sobre Avatar no Rapadura Cast. Filmaço, espero muito. O filme de julho ao lado de A Origem do Maluco Christopher Nolan.
Jurandir, acho que tu foi muito feliz na tua segunda opção, Jurandir.
A Origem.
Esse filme aí, pra mim, vai quebrar tudo, Jurandir. Todo mundo quer saber cadê o diretor do Batman Cavaleiro das Trevas, Jurandir. Claro que o pessoal gostaria de um Batman 3, mas tá vindo A Origem, que tem um trailer. Não é nem o trailer, né? É o trailer. Mas eu não gosto muito da cara do DiCaprio e nem da Ellen Page ali fazendo as caras de bobo. A terra tá se contorcendo como se fosse um papel queimado e eles ficam fazendo cara de quem estão vendo uma nave, uma simples nave alienígena. É de uma técnica absurdamente impecável, porém, atores em questão não dão conta no trailer, ao meu ver, que é... Estou falando, sim, somente da expressão de DiCaprio e Ellen Page olhando a Terra se desdobrando numa cena que foi uma cena top 3 cenas que eu mais me senti mal na vida no cinema. Tá em Irreversível e outros filmes que eu não me lembro agora. Mas, enfim, segundo filme seria A Origem. Eu me senti mal vendo a Terra se desdobrar. Que cena foda, já é antológica. Tomara que o filme tenha... pelo menos mais umas 15 cenas antológicas, como tem no trailer de A Origem. Filmografia do diretor Christopher Nolan, não gosto muito, não acho o filme lá do gelo na Nevasca e no Alasca lá com o Al Pacino e o Robin Williams, bom filme, não acho bom. O Barretão já falou Amores, do filme aquele que tem o Wolverine e o outro, qual é? Os dois...
The Prestige, o Grande Truque, né?
O Grande Truque,
que é muito legal.
É o Wolverine, quem mais? É o Wolverine e o...
E o Batman.
E o Bart não gosta, acho filme sacal.
Amnésia?
Daí não gosta. Ah, Amnésia sim. Amnésia é maravilha.
Amnésia.
Daí eu acho que é isso aí. Amnésia, e ele pula pra Batman e vem agora com A Origem. Tomara que seja nesse trio e a trindade maravilhosa do cinema, que é a Amnésia. E
eu acho a filmografia dele irrepreensível. Poucos filmes, né, também? Tem poucos filmes, né?
Poucos filmes,
faz mas eu quando acho acredita, que... né? Faz quando acredita. Não é diretor de aluguel.
Isso
é
aí.
É diretor autoral. Nolan é um dos poucos diretores autorais de Hollywood ultimamente.
É.
Eu coloco ele ali ao lado de J.J. Abrams, ao lado do... Enfim, tem nem falando dos grandes Scorsese. Ele
colocou um lado autoral em um personagem que já era muito batido, né? E foi, ficou bacana, né?
O Inception é a grande separação entre aquele sujeitinho da internet que só gosta de hype... e só ouviu falar em Christopher Nolan por causa de Batman, que se você falar desse filme, o cara não dá a mínima, porque ele não tem a noção do que é esse filme. Ele quer saber do novo Batman, ele quer saber do homem, do super-homem, ele quer saber do filme de super-herói. Ele ignora a qualidade cinematográfica do cara fora do ambiente super-herói. Então é interessante que o Inception, ele não vai ter tanto hype, né, por ser do Nolan. O pessoal não vai ter tanta atenção no Twitter, nesses fóruns da vida, porque eles querem saber de super-herói.
Vai não, mas vai ser um filme tão doido que vai gerar tanto comentário, Barreto. Tu vai ver.
Mas, Jurandir, me fala sobre o Rei Nicolau aí, Nicolai Cage.
Nicolas Cage no Aprendiz de Feiticeiro.
Ai, meu Deus.
Com peruquinha e tudo. Tudo que tem direito, filme da Disney aí que promete ser. Uma bomba de 1000 megatons, não sei que porra é essa. É a adaptação do Fantasia, né? Lá uma lembrança, né? Porque eu não gosto mais de falar a adaptação, né? É uma inspiração, né?
É, a Disney gosta da reimaginação.
Exato, aí ele...
Eu dou risada só com o cartaz do Dinner for Schmucks, do Jay Roach, que fez a saga aí, vai que é, Entrando numa Fria. E tá aí com o Steve Carell, Paul Rudd, que é um dos melhores atores, eu acho demais o Paul Rudd. Eu tô apostando nesse Dinner of Schmucks. Que traduzindo, Schmucks é idiota, panaca, como é que é?
É, babaca.
Babaca.
Tapado, é.
E tem também aqui o I Love You, Philip Morris, que porra é essa desse filme que não estreia, minha gente? Jim Carrey, McGregor, o Santoro que beijou ele e daí foi cortada a cena, não vai ter, só vai ter no DVD, que tinha o Santoro beijando na boca de Jim Carrey. Cadê esse filme?
Esse filme vai estrear no circuito norte-americano. No Brasil já foi definido o nome, né? Chuta, Maurício, o nome do filme no Brasil.
Eu Te Amo, Marlboro.
Mais uma vez, vai.
Eu Te Amo. Pô, não é Eu Te Amo, Philip Morris?
O Golpista do Ano. Parabéns,
Meu Deus, isso é fantástico,
Imagine Filmes dando um show de tradução.
Eles vão trocar, né? Porque eles adoram botar e trocar os nomes.
Ainda bem que não é a imagem que vai lançar o Despicable Me, né? Porque senão ia ficar a lesminha.
Predadores.
Que Predadores, o que é? Na verdade, é os bichos do Aliens, né? Isso? Só os bichos? Não, daí não, tem o Adrian
Brody. Só os bichos dos Predadores, mano. Os
bichos do Aliens, Maurício. É o filme.
Aliens é uma franquia.
Predador. Ah, tá, é. Predador versus Alien. Tá, essa é a hora que o Jurandir coloca o...
Alice Braga, hein, Maurício? Alice Braga, a melhor
atriz brasileira. Alice Braga, o Tuffer Grace, o Lawrence Fishburne e o Adrian Brody. Olha, eu tenho medo desse filme. Medo, correndo.
Produzido, ó, vai ter no cartaz assim, Robert Rodriguez apresenta.
Deus do céu.
Tarantino apresenta... Ah, Martin Scorsese apresenta, ok, mas Robert Rodriguez, pelo amor de Deus.
Eu quero saber o seguinte, ó.
Com vocês, com Robert Rodriguez.
Hã? Nenhum, eu adoro Robert Rodriguez. Adoro Robert Rodriguez.
Você falou, pelo amor de Deus, porque ele apresenta, Júlio?
É porque eu acho ele fraquinho.
Mas assim, do mesmo produtor...
O cara que ficou sempre nas costas do Tarantino a vida
não
inteira...
Não fala uma coisa dessa!
Falo sim, ele é bom fazendo filme de criança. Querido, fora isso, ele é um lixo.
Querido, se o pessoal abrir os olhos pra o Cães de Aluguel... Cães é foda. O Cães de Aluguel só foi por causa que existiu um filme chamado El Mariachi. Morde a língua.
El Mariachi é aquele filme daquele diretor que ele faz uma vez na vida e nunca mais.
Porque ele tem família e tem um rancho do lado do George Lucas. Tu faria o mesmo.
É limitadíssimo.
É limitadíssimo, cacete.
Ele é bom fazendo filme de criança. Spy Kids aí, Lava Boy e não sei o quê. Shark Boy.
Lava Boy.
Shark Boy.
Larva Boy e Butterfly.
Lava o Boy, né? Shark Boy e Lava Gay. Descobriu aí o lobisomem do Crepúsculo aí. Só serviu pra isso mesmo.
Maurício, você está redondamente enganado em ter medo de predadores.
Olha só.
Você está redondamente enganado. É uma história, uma sequência direta pro primeiro filme. Olha. Não tem imagem de Alien vs Predador. Não tem o segundo filme. Não tem a loucura do Danny Glover. Sabe? É uma história nascida do primeiro filme, com um puta de um elenco, Alicinha linda de morrer.
Linda.
Olha só.
Sabe? Muito... Não,
a Alicinha é super bonita. A Alice Braga faz aqui no Brasil super bonita.
Dani Trejo,
que é o cara mais anão, o vilão badass mais anão que eu já conheci, porque ele...
Ele é pequenininho, ele é pequenininho.
Então, cara, eu visitei o set de filmagem de Predadores.
Olha só!
Vi as roupas, vi os bichos, sei um pouco mais da história. Não vou ficar contando spoiler, mas eu fiquei empolgado. Esse rancho que você comentou aí do Robert Rodriguez, ele fica em Austin, no Texas. É um antigo aeroporto que o George Bush deu pra ele, ajudou ele a comprar. É um estúdio gigantesco, a Troublemaker Studios é gigantesco. Vocês não têm noção o tamanho do esforço que foi inserido pra fazer esse filme. Não vi o filme, estou falando de impressão, de entrevistas, de cenas que eu vi sendo filmadas. Então, a impressão é de que esse filme vai surpreender muita gente.
Eu quero que funcione, viu, Barreto? Porque eu gosto muito da série, da franquia, inclusive daqueles lixos, Alien vs Predador, até assisti. E mesmo sendo ruim, ainda gosto. Eu gosto dos personagens, acho bacana isso.
É, então tá.
Eu gosto.
Vou ficar de olho. Temos Salt com a Angelina Jolie, que o trailer é intragável. Parece o Encontro Explosivo, só que sem o Tom Cruise e bota a Angelina Jolie. Aliás, eu ouvi que o Tom Cruise era pra fazer Salt. Estou enganado?
Também ouvi.
Eu ouvi isso aí, depois tiraram e botaram a Angelina Jolie, enfim, era pra ser. O diretor é Philip Noyce, adoraria ver Tom Cruise dirigido pro Philip Noyce, que fez Jogos Patrióticos, que assim, ó, eu sou apaixonado, é a continuação do Caçado Outubro Vermelho, é o Jogos Patrióticos com Harrison Ford, dirigido pelo Philip Noyce. Gosto muito do diretor, que também fez aquele Sol Nascente com o Sean Connery e Wesley Snipes, que aqui no Brasil seria Wesley Snipes.
Wesley dos teclados.
Então temos aí Salt, que eu não tô levando muita fé, porque a Angelina Jolie não faz eu levar fé, então... Ai, meu Deus. Quer saber a surpresa do mês? É aquele filme Beastly, que é uma releitura também da Bela e a Fera, com a Vanessa Hudgens.
Da Bela Fera mesmo, né?
Temos também Cães e Gatos 2, né? O Cães e Gatos Voltam, os Cães e Gatos, como Cães e Gatos 2. É Bette Midler, Chris O'Donnell, na continuação da franquia, é como Cães e Gatos.
Tem o meu vizinho, Jack McBryer.
A Vingança de Kit Galore. What the fuck é esse Kit Galore, pelo amor de Deus?
É um gatinho, é um personagem novo.
Ih, Barreto, viu?
Meu vizinho tá no filme. Tá
melhor filme de, é o melhor filme de julho?
Não, só um pouquinho, o teu vizinho tá no filme?
É, o Jack McBryer, meu vizinho.
Pensei que era o Chris O'Donnell.
Teu vizinho?
É, meu vizinho. De vizinho de vaga, inclusive.
Olha ali, Barretão, no âmago de Hollywood. Pra mim, o mês de julho é de Christopher Nolan com A Origem.
Mês de julho é...
Vamos falar junto, Jurandir?
Vai, vamos falar junto. 3...
3, 2, 1...
Último Mestre do Ar. O verdadeiro Avatar. Porque no pôster vai estar isso, viu? O verdadeiro Avatar. Sem querer desmerecer o trabalho belíssimo, a obra de arte que James Cameron fez. Mas esse é o verdadeiro Avatar, porque é a adaptação do anime Avatar.
O primeiro filme é focado no elemento água. Então vai ter muita água. O Aang, que é o Avatar, ele vai aprender a mexer com a água nesse filme. Então são 4 filmes, né? São a série, cada vai seguir a temporada. Cada um ele aprendendo a manusear um elemento.
Maravilha.
E, gente, eu já vi alguns pedaços desse filme e é primoroso. Visualmente, é uma obra de arte.
Novidade. M-Night é rei. Vamos lá, Maurício, pro último mês do verão.
É, faz só, Maurício, porque Barreto não vai, tô sendo ignorado.
A realização de um sonho. Barretão, tu já tá em Hollywood, deixa eu brincar. A realização de um sonho. Juntar Sylvester Stallone, Schwarzenegger e Bruce Willis e me mostrar no trailer essa cena, seu filho da puta!
Que demais, os mercenários. Stallone é rei.
Literalmente, né? São os caras que fazem tudo por dinheiro hoje em dia, porque a carreira deles já desandou. A gente precisa aceitar papel de policial em comédia, tentar política,
fazer... Que elenco fantástico. Testosterona na cabeça, o filme Testosterona dos últimos 20 anos.
Sem dúvida. Atrasado, né? Filme que demorou tempo demais pra sair.
O Sly fez o Rock 6 em 2006, fez o Rambo lá em 2007, 2008, lá tá fazendo, né? Pra juntar essa galera toda aí.
Mas isso tinha que ter acontecido meio que no final das carreiras deles como heróis de ação, né?
Pagar salário, INSS, essas coisas aí da galera aí, instituto geriátrico pra tratar a galera aí, tá foda.
Ô, Mal, falta uma coisa pra mim pra ter sido o sonho completo esse filme. Chuck Norris. Falta o Chuck Norris ali.
Faltou. Claro. Sempre tem alguém que pode entrar. Aliás, cadê o Chuck Norris? Nós vamos fazer um cast específico sobre o Chuck Norris. Tá vindo, o pessoal vai gostar. Calma aí, nós vamos falar sobre o Chuck Norris e tudo mais.
O Chuck Norris apareceu na mídia outro dia. Né? Ele caiu da cama, teve um terremoto no México.
Temos em agosto o Scott Pilgrim vs. The World, que todo mundo tá falando, tá enlouquecido com o trailer. E tem aquele nerd do rapaz, como é que é, o Michael Cera, de ouvido.
Ai, meu Deus, não aguento mais esses caras, né? Pra que isso? Ainda bem que esses caras combinam pra esses filmes de loser, né, cara? Não dá certo. É um filme que eu espero muito. HQ, o Siqueira leu HQ. E toda vez que ele terminava um capítulo, ele vinha falar pra mim: caraca, não acredito, referência a Mario, a videogame, referência a quadrinho, referência a tudo. Parece que Scott Pilgrim é o quadrinho do momento, viu? Vai ser vendido pra caramba nas lojas aí. Fiquem ligados quando começar a divulgação do filme no Brasil.
É que finalmente, né, Júlio, essa geração desse tipo de quadrinho começou a criar suas próprias obras, fazer suas próprias influências. São as influências que a gente tem, mas o Scott Pilgrim ele traz isso de uma forma diferente. Ele muda um pouco aquela coisa. Eu vou só referenciar o Luke aqui, vou colocar uma frase do Watchmen, vou fazer alguma coisa X, sei lá, de ver a batalha final. As referências mudaram o jeito como elas entenderam. Você já reparou como essa geração ela faz de tudo pra ser o herói? Pro herói estar perto da vida delas, né? Então o Scott Pilgrim é isso, né? Ele arruma uma namorada e precisa quebrar o pau com meio mundo.
Pra ele conseguir conquistar a namoradinha lá, ele tem que enfrentar os 7 ex-namorados dela.
É, os 7 ex-namorados do mal, né? Meio que a liga dos super-heróis do mal. É uma doideira você pensar.
É aquela coisa de quadrinho, aquele pim-pou assim na tela, sabe? Pou, pim, pam, pam. Pegando moeda, sabe? Aquela coisa meio videogame. Vai ser divertido.
Tô esperando bastante esse filme.
É, vai ser muito bacana. Talvez seja o filme do mês de agosto ao lado dos Mercenários, né? Os Mercenários mais por causa da nostalgia da gente ver toda essa galera junto, né? É quase uma homenagem, assim. É o que o Oscar nunca vai fazer por esses caras, o Sly vai fazer, né? Juntar todo mundo.
É o prêmio Ivan Talbert do Stallone pro cinema testosterona, tá certo?
É
isso aí.
É o prêmio Aldrin. Aldrin!
O Comer, Rezar e Amar, da Julia Roberts, na adaptação do best-seller, né, do livro.
Que todo mundo leu aqui, né? O diretor é Ryan Murphy, o diretor de vários episódios de Glee, escritor também da série Glee, a série do momento. Então, tem o Javier Bardem fazendo a mesma coisa que ele faz sempre, né? Pegando as mulheres na... Ele faz uma ponta pegando a mulher ao comedor, né? Ele já pega a Penélope Cruz, agora vai pegar a Julia Roberts. A Julia Roberts fazia anos que não fazia um filme assim como a protagonista, realmente. Então, tem cara de Oscar. Desses todos que a gente citou, é o único com cara de Oscar. Vale citar também essa cara de bomba, The Other Guys, Will Ferrell e Mark Wahlberg. É, o diretor do Quase Irmãos, que é aquela comédia, e diretor daquele vídeo fantástico, The Landlord, que é hits e hits naquele Funny or Die, né? Da criancinha cobrando. Vamos botar aí nos comentários o link do The Landlord, que a menininha vai cobrar a mensalidade, ó, o aluguel do mês pro Will Ferrell. Hilário Edelman, que é ator e também é o diretor desse tipo de filme.
Maurício, Piranha 3D. Não era pra ser o...
Piranha!
Não era pra ser o James Cameron, não? James Cameron fez o 2, né?
Do que se trata, o Barretão, esse filme?
Piranhas comendo pessoas em 3D.
O Alexandre Aja, que tá dirigindo, ele comentou numa entrevista que esse vai ser o filme que mais vai ter sangue da história de Hollywood.
É, olha. Cara, só.
Eu gosto muito do Aja. Eu gostei daquele Espelho do Medo com o Kiefer Sutherland.
Viagem Maldita. Filme muito bom, violento pra caramba, assistindo o cinema, sair chocado.
Ah, meu Deus do céu.
É só falar, ele tem um pezinho no terror, né? Então, pode até ser, mas eu tô com muito medo, cara. A Dimension Films, que é pro estúdio, que, pô, você vê, tem o Richard Dreyfuss no filme, né? Pô, o cara do Tubarão vai fazer Piranha 3D, para!
Ai, não, por que ele não afundou com o Poseidon, meu Deus? Seguinte, tem o... Queria que tu citasse aí, Barretão, o Joel Schumacher, né, dirigindo um filme aí pequeno, intimista, com o irmão do Macaulay Culkin, Rory Culkin, 12.
O narrador, a única coisa boa desse filme é que, além da direção primorosa do fantástico Joel Schumacher, Tem a narração do Kiefer Sutherland, né? E o Jack Bauer.
E tem o Rory Culkin, irmão do Macaulay Culkin, que fez Riquinho e fez também 50 Cent. Aquele... Yeah. 50 Cent, o filme assim, tipo, estão dizendo que é um Donnie Darko da vida, sei lá, uma coisa assim.
Esse filme é curioso porque... Eu gosto dele porque ele... gosto da ideia dele, porque ele tá saindo dessa obviedade dos filmes adolescentes. Em vez de ficar fazendo filme pra dar na capa da Capricha da Atrevida, esse filme, ele sabe o que ele me lembrou muito? Eu já vi uns trechos dele, não cheguei a ver inteiro. Me pareceu o Requiem for a Dream.
Olha! Claro.
Só que com algumas coisas, assim, o mesmo clima, não que ele seja tão bem feito e tal. Eu queria ver inteiro, tô curioso pra ver. Me deu essa impressão, sabe? De que sai um pouco do filme adolescente babaca, né? Pra fazer um filme adolescente mais pé no chão, mais, como vocês falaram, mais dark, né? A gente não para de ver aqui nas manchetes, enfim, na internet, nos jornais, adolescente se matando. Teve um caso aqui nos Estados Unidos outro dia de uma menina que se matou porque ela tava sendo altamente agredida, né? No tal do bullying. Por pessoas na escola, ela ficou tão mal com a vida que ela acabou se matando porque ela achava que não tinha saída.
Credo! Então,
o mundo adolescente, com toda essa coisa do sexo, né? O sexo adolescente virou uma realidade cada vez mais cedo. Então, o mundo adolescente e tudo... Por isso que me perguntam por que eu não gosto de Gossip Girl, desses tipos de coisa. Porque, cara, mostra que tudo bem você ser um babaca, sem a menor lógica na sua cabeça, e fazer o que quiser porque você tem dinheiro, porque você é novo, porque você tá no Spring Break, que é um período de férias que tem aqui, que todo mundo vai, tipo carnaval americano, a galera vai pro hotel, vai pro México, faz sexo às granel, não que não tenha que fazer, sou fã número um da coisa, mas pô...
Traz a gripe, né? Traz a gripe.
Não, a molecada não tem mais noção. Então tem que ter um filme de vez em quando pra mostrar, galera, não é tudo lindo. Não é tudo, filme da Miley Cyrus, não. O mundo adolescente tá se transformando num mundo de dar medo, sabe? Tá dando medo. Eu acho que esse filme, ele tem sua validação aí, tem sua razão de ser. Não sei se vai ser tão bom quanto essa ideia que ele me passou, mas eu acho que tem sim que haver mais filmes mostrando esse lado problemático aí da vida do jovem.
Filme de agosto, Maurício?
Pra mim, Os Mercenários, sem dúvida nenhuma.
Fico também com Os Mercenários, mas eu tô esperando muito o Scott Pilgrim. Acho que vai ser uma das surpresas, assim como o Kick-Ass. Dois filmes que prometem fazer muito sucesso este ano de 2010.
É isso aí.
Pra agosto, dois filmes que a gente não falou, que eu acho que só vale rapidinho, que eu estou curioso pra ver Priest com o Paul Bettany. Novamente a dobradinha de Legião, que não foi pro cinema, e fazendo uma adaptação de um mangá, né, o Priest. Paul Bettany e o Carl Urban, o Elmer de Senhor dos Anéis. Visitei o set, é um filme sobre vampiros. Parece ser bacana, assim, porrada com vampiro.
Qual outro filme?
E o outro filme é o Nanny McPhee 2. Vocês viram o Nanny McPhee?
Vi um no cinema, tá horroroso. Não sei como é que ela conseguiu a Emma Thompson ficar horrorosa com o papel daquela bruxa maluca. Pô,
cara, eu gostei muito aquele papel, porque é um conto de fada moderno, tem bastante conceito familiar, me lembrou um bocado, é uma mistura de Mary Poppins com
isso,
Peter Pan,
exatamente.
E agora ela vai...
E o Baby, o porquinho atrapalhado.
Baby, o porquinho atrapalhado.
É, bem isso mesmo.
E minha aposta vai ser... Eu vou com juras, acho que Scott Pilgrim vai dar certo.
Mas eu vou citar também o Step Up 3D, né, de novo a franquia aí do...
Ela tá no seu dance.
Da dança, ela dança com o meu ganso. 3D, agora os meninos vão dançar em 3D, acho que é bacana, gosto muito de dança de rua, e acho que é isso aí. Eu vou dizer assim, ó, vamos fazer assim, ó, um levantamento, eu vou citar assim, ó, as 5 maiores bilheterias do Blockbuster.
Pronto.
O Blockbuster do ano vai ficar 5 filmes. Não tô dizendo em ordem, viu, de melhor é pior, a maior bilheteria é a menor. Assim, os 5 filmes que vão ficar entre eles a disputa das maiores bilheterias. Comer, Beber e Amar e Rezar, com o Julia Roberts. O Último Mestre do Ar, M. Night Shyamalan. Karate Kid, Eclipse, Encontro Explosivo e Homem de Ferro 2. Citei 6 filmes.
Eu fico com Os Mercenários, Homem de Ferro 2, Prince of Persia, Toy Story 3, Eclipse. E só pra imitar o Maurício, vou citar 6 também. O Último Mestre do Ar.
Homem de Ferro 2, Príncipe da Pérsia, Toy Story 3, O Último Mestre do Ar, Sex and the City 2, e como sexto filme, eu tenho que aceitar Eclipse.
É isso aí.
Mas vamos fazer o seguinte, essas nossas apostas, que não vão valer nada, mas sim são nossos palpites, vão ser nos Estados Unidos, tá? Não é no mundo, é nos Estados Unidos.
Exatamente, e a gente, os filmes que nós comentamos aqui nessa edição, a maioria tem que assistir, né, Mal? Esses filmes aí que... Esses blockbusters grandes, esses filmes maiores, fatalmente vão entrar em estreia mundial junto com o Brasil. Alguns vão demorar um pouco pra chegar, mas boa parte chega ainda este ano de 2010 no Brasil.
Eu acho que todos, né, que a gente citou, que são maiores, eles vão estrear, né? Com certeza, alguns, como o 12, que a gente citou agora, do Joel Schumacher, essas coisas não vão estrear, talvez, vão vir para DVD, ou nem sei se vão. Mas muitos vão entrar e nós vamos citá-los nos casts que estão por vir, nós vamos fazer especiais com esses filmes, muitos deles.
Só pra gente finalizar, esse vai ser um bom verão? Esse é um bom verão de filmes?
Eu acho que tem muita porcaria aí, né?
Ano passado, o que era que tinha? Terminator, Anjos e Demônios, Star Trek, Wolverine, Bastardos Inglórios.
É. Quantos filmes de Oscar você acabou de falar?
É.
Mas é,
aí olha quantos filmes de possíveis Oscars aqui
Transformers
que a
2.
Gente tem. Que eu tô vendo aqui que pode dar Oscar é Inception, né? Origem, Toy Story 3.
Comer, Beber, Amar e Rezar.
Comer, Beber, Amar e Rezar.
Robin Hood na parte de fotografia e essas
pode
coisas.
Pode ser, Robin Hood. Só, cara?
Efeitos especiais, Último Mestre do Ar.
Não, mas eu acho que tá bom o filme, sim. Homem de Ferro 2, com certeza, categorias técnicas.
Melhor animação, Toy Story.
Ah, fácil.
Eu acho o seguinte, tem surpresas legais, né? Ver o Julia Roberts voltando a protagonista.
Predadores, vai ter muita coisa legal. Pode até não ter prêmio aí, mas vai ter muito filme bacana, assim, pra gente conversar. O ano tá começando agora, né? Praticamente, pro cinema. O ano começa agora.
Eu acho que comparado a 2009, pelo menos no verão, e filmes de versão, eu acho que são filmes mais apetitosos, assim.
Esses 4 meses aí vão ser demais, vai ter muita coisa bacana. Muitos desses filmes que nós comentamos aqui vão ter Rapadura Cast específicos, então fiquem ligados, hein? Isso é uma prévia do que vocês vão ver nos próximos meses aqui no Rapadura Cast, né? Aí tem muita discussão sobre o cinema, sobre esses lançamentos, então fiquem ligados, hein? Vem muita coisa bacana. Até semana que vem. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get the show on, get paid.